Vamos a 2 Reis, capítulo 19, versículos de 8 a 20, a oração de Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá, do Reino do Sul. 2 Reis, capítulo 19, versículos 8 a 20, é uma história longa, interessantíssima, que eu não vou ler a história, vou ver já praticamente o final dela, mais ou menos 710 anos antes de Cristo. O reino de Israel estava dividido já há muito tempo em dois, reino do norte e reino do sul. O reino do norte, chamado Israel, já tinha caído há uns 10 anos para os assírios, que se tornaram o poder dominante ali do Oriente Médio. E agora o rei assírio, Senaqueribe, investe contra o reino do sul, chamado Judá, cujo rei era, então, Ezequias. E ele conquistou algumas cidades lá de Judá, mas claro que a coroa de tudo era Jerusalém. Então ele estava ameaçando cercar Jerusalém para entrar e destruir Jerusalém. E primeiro Ezequias cedeu e pagou muito ouro para ele e tal, mas não adiantou, o rei Senaqueribe cada vez queria mais. E no fim, então Senaqueribe, que estava ocupado com outras cidades perto de Jerusalém, mandou uma delegação dos altos oficiais dele fazer uma ameaça brutal, grosseira, em cima da parede do açude, com o povo de Jerusalém todo ouvindo ali, e a delegação do rei Ezequias pedindo para eles falarem numa língua que os outros não entendessem, o povo, para que não desanimasse. Eles disseram: não, nós queremos falar na língua para eles entenderem mesmo, e humilhou, e blasfemaram contra Deus, foi uma coisa horrível. E depois eles voltaram para encontrar com o rei, e o rei volta a fazer uma ameaça contra Ezequias, agora por escrito. Então, estamos neste ponto aqui em que o rei Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. Ezequias recebe esta carta e faz uma oração. E aí é o assunto da nossa pequena mensagem de hoje, é examinar esta oração rapidamente aqui de Ezequias. Então, vamos lá. 2 Reis 19, 8 a 20. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, aí já é por escrito: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, o rei de Apade e o rei da cidade de Sefarjaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos, de homens, madeira e pedra, por isso as destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui para meditar um pouco na tua palavra, que possamos extrair daqui lições úteis para a nossa vida em Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. É interessante que o rei praticamente pediu, não sei se vocês notaram aqui, pediu a Deus para ler a carta. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ele pegou a carta, tirou do bolso, não sei como era o bolso da túnica do rei na época, tirou do bolso a sua carta, abriu e colocou diante de Deus, ali em cima de algum móvel ou no chão, não sei. mas ele abriu a carta como se dissesse, Senhor, lê aqui. Uma forma de mostrar uma intimidade com Deus e uma consciência de que estava tendo um contato muito pessoal. Ele não estava orando a um Deus vago, uma coisa muito assim, difícil de imaginar, mas era o Deus pessoal. Pode não imaginar a forma de Deus, mas era muito pessoal a ponto de colocar a carta para Deus ler. Olha aí, Senhor, olha aí o que mandaram para mim. E ele exalta a Deus, ele começa a oração dele exaltando a Deus de três formas. Primeiro, dizer que ele estava entronizado acima dos querubins, talvez numa referência ao lugar santo dos santos, em que havia aí a arca, e aquelas duas obras de arte, dois querubins que as pontas juntavam, batiam na outra, tocavam, e Deus estava ali, era o lugar da presença de Deus, representava o lugar da presença de Deus. Então, provavelmente, Ezequias estava com isso em mente, mas também podia estar em mente que aquilo era só um símbolo, e que Deus estava mesmo no céu, onde há querubins e há anjos vivos. Então ele coloca Deus numa posição muitíssimo exaltada entre os querubins. Ele diz que Deus é o único Deus de todos os reinos. E ele era o quê? Um rei. E estava sendo ameaçado por quem? Por outro rei. Aí diz, tu és o Deus de todos os reinos, ou seja, do meu, deste camarada aí que está te afrontando. Então, uma maneira dele exaltar Deus. Eu não sou nada, o reino é teu. O outro lá, Senaqueribe, a Síria, não é nada, é teu o reino. Maneira de exaltar. E dizer que ele havia criado tudo. Fica uma sugestão. Uma ótima maneira de começar uma oração é exaltando a Deus. Esse exemplo é muito comum na Bíblia. Se é porque ele gosta. Com certeza. Às vezes a gente está acostumado a ser muito objetivo demais e vai direto ao ponto, que é bom ser específico, como eu vou já chamar a atenção aqui que Ezequias foi. Mas antes de entrar no assunto em si, ele fez uma pequena introdução dizendo que tinha consciência quem era este Deus a quem ele estava se dirigindo. É um Deus acima dos querubins, que reina sobre as nações, um Deus que criou tudo. Então procure começar suas orações, mesmo com uma frase. Ó Senhor, exaltado sobre tudo que existe, Senhor que criou os anjos, uma frase só, Senhor, Deus de Jesus Cristo, Senhor, meu Criador, mas Deus dos peixes, Senhor, tu és o Deus dos peixes, e eu gosto tanto de pássaros, mas tu és o Deus dos pássaros, diga para ele que ele é o Deus dos pássaros, ele gosta de ouvir isto, Deus é muito mais sensível do que talvez nós pensamos. Aí ele pede a atenção pessoal de Deus, a afronta de Senaqueribe, versículo 16. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ou seja, afrontar a ti mesmo, ó Deus. Falando com Deus. Você já pediu atenção pessoal de Deus para um problema seu? Assim, de maneira muito personalizada. Senhor, tu está vendo a tentação a que eu estou sujeito agora, o que eu estou sofrendo aqui, está brabo, está difícil. Tu estás vendo isso, Senhor, abre os teus olhos. Então não é uma maneira aqui irritada, desaforada, desrespeitosa, não, não, é uma maneira desesperada, aflita, e Deus, ele sempre se sensibiliza com o aflito, aliás, a Bíblia diz que ele está com o aflito, com o abatido. Senhor, abre os teus ouvidos, Senhor, vê. Então não mostra que a pessoa está desconfiando que Deus está longe ou coisa assim, mas que a pessoa está completamente necessitada, desesperada. E talvez até pensando que Deus está longe mesmo. Olha para mim, por favor, Senhor. É um brado de socorro. Experimente fazer assim diante de Deus, de maneira mais pessoal, mais quebrada, como se estivesse conversando com um amigo. E às vezes você não diz assim, fulano, presta atenção, porque o outro se distraiu um pouco. Não é nesta forma de chamar a atenção de Deus, mas há um ponto em comum, é de, eu preciso da tua atenção, meu amigo. Senhor, eu preciso de toda a tua atenção agora. Pode fazer isso. Com esse espírito, você não vai magoar Deus de jeito nenhum desta forma. Versículo 17 a 19. Então, três pontos aqui. Quando ele fala da grandeza de Deus, e quando ele diz que é verdade que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras. Os homens estão com tudo aqui. Dominaram tudo, venceram os babilônios. Aliás, não, Babilônia foi depois deles. Mas estão com tudo. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. As pessoas da época deviam olhar para Senaqueribe e dizer: que homem fantástico, que este homem e o pai dele, como ele disse, e o outro, pai do pai, já vinha de algumas gerações, poucas, mas já vinha, né, algumas gerações, o rei que destruiu o reino do norte, Israel, não foi ele, já foi outro, o pai, o avô dele. Mas as pessoas deviam dizer: que homem fantástico, essa linhagem aí, e que poder, que grandeza. Claro, era o reizão todo poderoso. Mas Ezequias tinha outra visão. Interessante que ele reconhece que os reis da Síria haviam assolado as nações e destruído os deuses delas. Mas ele explica o motivo. É verdade, senhor, mas sabe por quê? Interessante que ele explica para Deus. Não era um Deus coisa nenhuma. Era um objeto de pau, de pedra, feitos pelos homens. Porque, senhor, Deus mesmo, só tu. Só o de Israel. Então, eu imagino que essa análise deve ter sido extremamente agradável aos ouvidos de Deus. Ouvir um homem criado por ele, um ser humano, no caso um rei, do país que Deus escolheu, naquela época, Israel, dizer: Deus só tu. Ele gosta disso. Mais uma vez, eu lembro, diga essas coisas para Deus. Deus odeia que se endeusem homens e coisas criadas. Romanos 1 fala muito disso. Em muitas partes da Bíblia, ele tem muito, muito aborrecimento. Ele odeia mesmo que se dê crédito às coisas e às pessoas, o crédito que ele merece como Deus único. Então nós somos muito impressionáveis, muito mais do que a gente pensa, com o sucesso das pessoas. Nós gostamos de atribuir poderes, qualidades às pessoas, mais do que é para ser. Dentro de um certo limite, tudo bem, reconhecer virtudes e tudo. Até falei outro dia aqui que na Bíblia contém vários elogios às pessoas, Jesus elogiava as pessoas e tal, mas tem o limite. Então, lembre-se, se alguém é rico, é porque Deus permitiu ou quis que aquela pessoa fosse rica. Se alguém é inteligente, é porque Deus deu os neurônios que combinados ali fazem um alto QI. Deus foi que deu. Se a pessoa é crente, não é melhor do que os outros, não, porque não são. É porque Deus deu aquela fé, é dom de Deus. E se o crente, além de ser crente, é um crente muito fiel, é porque Deus, pela sua misericórdia, permite que ele seja fiel. Então, tudo é de Deus. Fica aí este ponto, e cuidado com atribuir grandezas às pessoas, mais do que é para ser. Quando ele conclui a oração, já é o segundo ponto, com o terceiro eu encerro, quando ele conclui a oração, ele deixa claro o que ele queria. Ele falou muito de Deus, exaltou a Deus, falou de Senaqueribe, dos deuses de pedra, tudo isso. Mas sim, Ezequias, tu quer o quê mesmo? O que é que tu queres? Que é um ponto importante na oração. E ele disse: livramento. Está aqui, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Pronto, aqui está o ponto central da oração. Não é que as coisas que eu tenho comentado não sejam importantes, mas o ponto principal que levou Ezequias a estar dobrado diante de Deus está aqui: nos livra, Senhor. Precisamos disso agora. Quando quiser pedir alguma coisa, não é sempre que a gente quer pedir a Deus alguma coisa. Muitas vezes a gente louva mesmo por alguma coisa que vê, o coração está pedindo, canta, e tudo bem, claro. Mas quando for uma oração de pedido, que muitas vezes é para ser mesmo, tudo certo com isso aí, mas seja específico. Coloque diante dele claramente. Agora eu não vou dizer, sabe por quê? Porque se ele não entende, entende. Ele entende tudo, tudo. Antes de ser orar, ele já sabia tudo. Mas é por uma questão de comunicação com ele, até pela sua necessidade. Limitados somos nós. Então, uma oração confusa, você vai orar confuso e sai, pode sair mais confuso do que foi, não sei. Então, coloque diante de Deus: Senhor, eu estou precisando disso, disso, disso. Coloque. Não é para ele saber, mas para você saber. Identificar e ficar atento, repetir a oração, pedir a outras pessoas. Porque às vezes eu acho estranho alguém dizer assim: ore por mim. Sim, mas pelo quê? Para eu ganhar muito dinheiro. Oro não. Desse jeito, não, não, nem pensar. Ore por mim, pelo quê? Então, é importante você saber por que está orando a Deus, qual é o motivo. Quer pedir, quer louvar. E agora vem o último ponto, muito interessante. Dentro do pedido, e dentro do pedido em si, aí vem o motivo pelo qual ele fez aquele pedido. Esse ponto é um espetáculo, eu acho. Tudo bem, entendi, Ezequias. Tu me louvaste, tu derrubaste aqueles ídolos de pedra ali, dizendo que não valem coisa nenhuma, tem razão. Diminuiu o estado desse Senaqueribe, que eu estou aqui com esse Senaqueribe, que é muito arrogante, e vou destruí-lo. Mas entendi tudo. Entendi o que você quer. Você quer que eu livre você e o povo de Judá deste rei. É. Por quê? Porque é extremamente importante o porquê você está pedindo aquilo. Porque uma coisa é colocar o que você quer, a outra é dizer o motivo pelo qual você quer. E Deus está interessado muito mais nas coisas íntimas, nas motivações lá dentro do coração, do que as coisas em si. Ore para que eu ganhe dinheiro. Não vou orar, não. Mas sabe por quê, pastor? Porque eu estou numa situação assim, 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 assim. Não é muito, não. É só o suficiente para eu viver. Tá, já está mudando um pouco a minha maneira de enxergar. O seu motivo não é tão ruim, não. Então, de repente, é até um motivo muito, muito válido. Então, o motivo pelo que é. E ele disse, não sei se você notou, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Para quê? Ou por quê, Ezequias? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha o motivo deste homem. O centro era Deus. Um espetáculo. Essa revelação aqui, esse detalhe que é mais do que um detalhe. Sempre pergunte a você próprio, por que eu estou pedindo isto? E, por mais lícito que seja o seu pedido, você está com muita dor, e você pede que Deus alivie a sua dor, e o motivo é até um tanto quanto óbvio, porque a dor maltrata e machuca, e é muito ruim, você pede, mas procure se acostumar a colocar por trás do motivo, ainda um motivo ainda mais básico, Deus. Deus, Senhor, alivia minha dor, porque está muito ruim, estou sofrendo muito, e eu quero te louvar sem dor, ou eu quero, de alguma forma, crescer espiritualmente com isso. Aliás, Senhor, se for para eu crescer mais com dor, nem alivia, nem alivia. Então, essa é uma oração praticamente perfeita aí, no sentido que você pede, você explica o motivo, e neste motivo você embute a glória dele, pensando nele. Não é que é errado você estar pensando em você também, incluindo, não. Ezequias estava pensando nele, claro, no reino dele, nas pessoas ali sitiadas, podia começar a passar fome breve, porque o rei estava querendo sitiar Jerusalém. É claro que o próprio povo de Jerusalém estava incluído no pedido de Ezequias. A segurança deles, do povo todo, dele próprio, claro, não é errado você pedir pelo seu emprego, pelo seu casamento, pela saúde do seu filho, por isso, não. Mas não pare aí. Não permita que o motivo pare em você. Na sua mulher, nos seus filhos, nos seus bens, não é errado incluí-los, repito. Mas não, é muita miopia parar aí, não. Senhor, e esse meu filho que eu quero que fique bom, é para te glorificar. Para ele te glorificar, eu te glorificar, de alguma forma tu saís glorificado nisto tudo. Às vezes não é nem muito claro aos nossos olhos como é que Deus sai glorificado numa coisa, num acidente terrível, numa criança que é atropelada. Às vezes é difícil a gente até enxergar, mas esse é o ponto. E saibam que ele quer se glorificar em tudo. E que ele usa, pode usar, tem poder para usar tudo para glorificá-lo. Então, bote, coloque na sua frente sempre Deus como motivo principal, a glória dele para suas orações, mesmo as pequenas, mas coloque a glória dele. Aí você inclui, claro, a sua própria pessoa, a sua família, as coisas que cercam você, suas dificuldades, suas angústias. Mas não esqueça, você não é o fim das suas orações. Você é o meio pelo qual o fim deverá ser alcançado. O quê? A glória de Deus. Essa é a oração muito boa e que certamente agrada a Deus. Vamos orar colocando essas sugestões dentro delas, das nossas orações e outras que a Bíblia fornece para que as nossas orações sejam mais bem feitas. A gente corre o risco de se acostumar a orar de maneira mecânica, repetitiva, e se não nas palavras exatas, mas na forma e no jeito, no perfil das orações, e nem pensamos muitas vezes mais nelas. Isso absolutamente não é bom. Ore até menos, se for o caso, menos quantidade de vezes, mais curtas, se for o caso, mas não sacrifique a conscientização da sua oração e a qualidade delas. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esta breve mensagem, em que, inclusive, estava previsto dizer, eu até nem disse no final, mas vou incluir o versículo 20, que tu ouviste de Deus que ele te ouviu. Ezequias ouviu de ti que tu ouviste a ele e que tu irias cuidar de fato como cuidaste de Jerusalém. Não entrou um soldado assírio em Jerusalém, pelo contrário, tu destruíste logo naqueles momentos ali, naquela noite, 185 mil soldados assírios no campo onde estavam. E o rei voltou humilhado para casa, para a Síria, onde lá ele foi assassinado anos depois por dois filhos, enquanto adorava o Deus pagão dele. Então, este foi o resultado da oração de Ezequias. Não significa que tu, todas as vezes, tu atendes as nossas orações conforme nós pedimos, mas podemos dizer que tu atendes uma oração bem feita, de acordo com o teu gosto, a tua vontade e os teus planos. Que as nossas orações sejam mais agradáveis aos teus ouvidos, mais bem feitas, no sentido de te glorificarmos mais, sermos mais objetivos, e sabendo o que queremos, e mais do que tudo, colocando a tua própria glória acima de todas as nossas motivações. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.